Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. Dessa vez vamos falar sobre 3D&T Victory, parte 3. Olha só, terceira vez aí falando de 3D&T Victory. Nós teremos aí a presença de Marlon Tesk, mas eu acho que, na verdade, assim, quando ele confirmou comigo, ele falou, tentarei participar. Daí eu falei, ué. Daí ele falou, eu quero, eu posso, mas a minha internet às vezes não funciona. Então, isso pode explicar o porquê que ele não está aqui conosco. Mas, como estava gravado, estava marcado, pode ser que ele apareça assim que a internet dele se resolver, deixarei o nome dele ali. Então, caso ele brote, não se assustem. Esperemos o que deu, mas não devo esperar mais. Entretanto, trouxe aqui Gustavo Estrela, responsável pela Jambô dentro do Movimento RPG, né? O nosso, como é que se fala? É emissário internacional, né?
Emissário de várias franquias, tô pegando, só vou ali mexendo os tentáculos, pessoal.
E nós temos uma... A Karina tá aqui como co-host, mas também como fã, né, Karina? Que, apesar de nunca ter jogado ainda
muito
o 3D&T Victory... Né, tu já jogou muito 3D&T, mas tá na hora de jogar o Victor também, poxa.
Tá na hora. Putz, passou da hora, na real. O 3D&T, qualquer um já me assistiu falando qualquer coisa sobre RPG, sabe que tem um lugar muito, muito, muito especial no meu coração, que nenhum outro sistema nunca vai tomar. São tardes muito divertidas, sem nenhuma preocupação se a gente tava sendo justo nos dados. E esse sentimento de não importa se eu tô sendo justa foi o que me levou para um dos board games para jogar Munchkin. Então, assim, 3D&T tem um lugar só de amor para mim.
Olha só. Mas, é importante também dizer, né, que o 3D&T Victory, né, o 3D&T Victory está... Já, o financiamento coletivo já passou e ele já está sendo entregue aí pra, para as pessoas. Ah, Douglas, eles prometeram, mas não entregaram ainda. Gente, tem um negócio chamado Correios, logística, transporte, que é um inferno. Até onde eu sei, tá, gente, eu só vou tirar esse elefante da sala antes de a gente começar a falar sobre o que realmente importa, né? Mas até onde eu sei, já está tudo pronto. Está realmente sendo despachado, né? Então, é um processo que leva um tempo, que não é um processo simples. Só quem trabalha com financiamento coletivo, quem trabalha com envio de itens, sabe como é difícil. Tu chega no correio, gente, pra vocês terem uma ideia, eu tinha um monte de encomenda dos patronos, né? Os patronos, não é encomenda, né? Mas, tipo, são os envios do patronato. A galera recebe os prêmios, eu tenho que enviar pra eles. Tava tudo pronto, com etiqueta, tudo bonitinho. Daí eu cheguei no correio, o correio falou assim, não, as etiquetas, elas têm que estar uma do lado e a outra do outro lado. O remetente e o destinatário não pode estar junto. A não ser que tu faça pelo modelo do site, que daí ele faz tudo junto. Deu, mas por quê? Daí disse, porque é o modelo, beleza. Levei tudo pra casa, daí um dia me falaram que isso é bobagem, que era daquele correio. Levei em outro correio, foi. É uma agência do governo que trabalha diferente em duas agências. Então, assim, não tem
tempo. É burocracia, entender, né? Mas, assim, tirando o fato da burocracia do correio mesmo, a logística nesse país é uma loucura, gente. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com logística e era bizarro, assim. Tipo, a gente tá falando de 2016 e tinha entregadora que, quando a gente pedia a tabela de frete, eles mandavam uma folha sulfite, uma foto de uma folha sulfite, assim, com uma tabela escrita à mão. Tipo, pra tal lugar é tanto, não importa o tamanho da carga, sabe? Então, assim, é insano. Então, a gente, tudo que a gente tem que entrega no país inteiro já é uma mágica muito grande só por existir, assim. E os Correios é a única coisa que entrega em absolutamente qualquer cidade.
Não estamos falando que o correio tem que acabar, não é a nossa luta.
Não.
A nossa luta é, as coisas têm que melhorar. Melhorar sempre é, né? Mas enfim, vamos pro que interessa. Vamos falar sobre 3D&T Victor. Gente, parte 3, como assim? É porque nós já falamos de 3D&T. A minha dicção tá legal hoje na segunda-feira, né? Vamos ver.
É que 3D&T é um pouquinho 3D&T
Victory, né? Ele já tá, assim como o 3DT tem várias edições, né? O nosso podcast 3DT também tem. A gente já falou duas vezes, uma vez nós falamos antes do financiamento coletivo, depois a gente falou depois do financiamento coletivo, e agora nós estamos falando depois que já está sendo entregue, né? Essa era a nossa proposta. É, tu já recebeu o teu, Estrela?
Eu recebi, eu apoiei dois níveis, porque eu sou um psicopata. Eu apoiei o nível econômico, que é o 3D, o de 3DT com brochura e preto e branco, e eu tô esperando chegar o capa dura. Tá aqui na minha sala, tá nessa escuridão aqui, devia ter buscado, mas não busquei. Eu recebi sim, tá da hora, tá muito legal. Eu até ia falar, pra você que tá esperando o senhor chegar também, o digital já tá disponível, você pode pegar o PDF e ver. Cara, o PDF tá bonito demais, cara. As artes estão demais, o conteúdo tá bacana. Questão de regra tá da hora também. O 3DT é um pouco mais leve que só de regra, já que você pode jogar sem ter responsabilidade nos dados. Pra quem joga com responsabilidade.
Isso não mudou, por favor. Isso não mudou, né?
Não mudou.
Ah, ok.
No máximo, vai jogar. É que assim, o mínimo de dados que você pode jogar, você vai jogar é 3. Então, no máximo, você vai dar roubada.
É, eu gosto muito da mística do 3DT, porque assim, é 3 porque é a terceira edição. Aí as pessoas se apegaram muito ao 3DT, muito, muito, muito. Aí quando eles foram lançar uma nova versão, eles lançaram 3DT, sei lá.
4DT,
lançaram. É, o 4, eles lançaram.
Eles lançaram.
Primeiro eles lançaram o 3DT turbinado. Turbinado e mais não sei quantos adjetivos que eles conseguiram. É, mas eu acho que tinha um turbinado, depois tinha um turbinado e ampliado, tá? Se não me falha a memória, tinha o 3DT, 3DT turbinado, 3DT turbinado e ampliado, e tinha bastante diferença entre o turbinado e o turbinado ampliado. O turbinado e ampliado, tu somava a tua habilidade e já só jogava um dado, e no outro tu jogava um dado para cada número de habilidade que tu tinha, então, tipo, uma diferença bem grande de regra. Então, tipo, o 3DT turbinado e ampliado já era o 4DT. E aí lançaram 4DT, e que eu me lembre, muito pouca gente se importou com 4DT. As pessoas continuavam jogando 3DT.
Pô, mas é engraçado que tá tendo um revival do 4DT. Tem um pessoal que lembra com carinho e tá fazendo uma versão revamp do 4DT.
Olha só, acho que é uma questão de geração. Acho que tipo, a minha bolha só jogou 3DT e nunca comprou 4DT, e aí quem jogou...
Também, né? Era D20, jogava no dado.
É uma loucura. Uma gambiarra absurda, vamos ser sinceros.
Mas... O que no 3D? Talvez o 3DT Victor seja o primeiro que não seja uma gambiarra.
Não, o Alpha também tava bem fechadinho. O Alpha,
o Alpha tá dizer, fechadinho.
Tá bem, tava bem fechadinho, bem maduro já. Mas.
Ah, mas o Alpha foi quando?
Foi o último. O último 3DT que saiu.
Você faz uma cara.
2011?
Sim. É.
É, sim, faz bastante tempo. Com certeza. Mas ele já tava mais fechadinho.
Falei besteira, o Alpha tava bem bom mesmo.
Sim. É, bom, mas o 3DT Victory, ele não tem só essa proposta do sistema. Que acho que foi a primeira vez que o 3DT trouxe também uma proposta de cenário. Um cenário que... Tipo assim, mas tinha um cenário, se termina nessa... Gente, eu sei, mas tipo... Tinham cenários para esse sistema genérico. E agora o 3DT ele tem um cenário... que comporta todos os cenários, né? Uma ideia bem bacana, a ideia das arcas, eu achei bem interessante. Gustavo, quer explicar pra galera aí, agora que já tá tudo mais bem definido, o que que é? Porque na época era tipo um monte de suposições, um monte de histórias e...
Agora a gente tem algo mais concreto.
Exato.
Cara, deixa eu... tô até deixando ele aqui do lado pra poder roubar, fazer a colinha. A gente tem os cenários, na verdade, as light novels, que são os livros explicando o cenário. Foi vindo em dois volumes cada um. A gente tem alguns que já saíram. No caso, saiu Era das Arcas, que é o principal, o cenário que deu início ao 3DT, esse novo cenário 3DT. Teve o Anomalia, saiu o Era das Arcas. Foi o primeiro que saiu. Não vou lembrar em que ano exatamente saiu, mas faz 2 anos. O Anomalia, que é esse daí também. E foi anunciado dois que já estão até na capa do livro, que é o Onipotência, que esse não saiu ainda. Mas que é uma Hero Academia das Ideias. Era das Arcas, um cenário em que há um futuro otimista da Terra. Teve uma convergência, criaturas de outros universos vieram parar na Terra. E aí eles chegam sem memórias e começam a viver entre as pessoas. Aí, no meio disso, surgiram arcas, que é dungeons, que tem recursos dentro. E aí as pessoas falam, pô, quero ir naquela dungeon ali, porque é um negócio pra mim. Daí eles chamam os Menestreamers, que seriam os aventureiros desse universo para ir dentro daquela arca, resolver aquela questão, recuperar ou coletar o que aquele cara pediu, aquela pessoa requisitou, e voltar. Se eu não li as Light Novels por falta de tempo, eu tô entrando de férias, vou conseguir. Mas dentro do Era das Arcas tem outros núcleos dentro, né, que chamam, que é o Guerra da Galáxia, que é baseado no romance do Cassaro, da Espada da Galáxia, um tempo atrás. Onipotência, que vai sair a próxima Light Novel, que é My Hero Academia das Dead, uma escola de internentes, de super-heróis, grupos Sentai, essas coisas do tipo. Operação Arsenal, que é uma ilha de torneio de luta, mais próximo do Street Fighter que nós temos. Tormenta Alpha, que é o cenário de Tormenta dentro do 3DT, que é um MMORPG que o pessoal vai e joga dentro. E pô, tem outros núcleos menores dentro disso. Então, como você falou, foi o primeiro cenário para 3DT. O 3DT usava o Tormenta como cenário. Tem até o Tormenta Alpha, o livro, não, senão o núcleo do 3DT Victory, que era a versão do Tormenta, do 3DT Alpha pro Tormenta, mas agora tem o cenário próprio para chamar de seu. Lógico, você ainda pode jogar seu Jujutsu Kaisen, seu Demon Slayer dentro do 3DT, mas se você quiser jogar no cenário também é possível.
É, ele não tira a graça de tu ter o teu próprio cenário, né, de tu fazer as adaptações, mas ele te dá um cenário para aquela galera que não tava afim de adaptar nada, que tava afim de jogar com um negócio mais mastigadinho, né, que eu acho que sempre foi uma das vantagens de outros sistemas aí, né? Eu, particularmente, nunca tive problema com isso, porque eu jogava GURPS, então, né, eu sempre sofri com essa história de não ter um cenário no próprio livro. Mas o D&D, o Vampiro, por exemplo, tô dizendo dos que tinham na época, né? Já vinham com o cenário próprio, né? O D&D 3.5 vinha com o Greyhawk dentro, que a galera jogava como cenário de D&D, não como Greyhawk, nem fazia ideia desse nome. E o Vampiro tinha o Mundo das Trevas, né? Em si, como um todo, lobisomens, magos e do Caim. E a galera sempre gostou dessas lores, né? Muita gente gosta disso. Eu acho que foi, na verdade, um desses motivos que fez o próprio Tormenta se tornar tão grandioso, né? O cenário. Porque ele era um cenário que tu podia aplicar tanto no teu 3D&T, pra galera que gostava de 3D&T, quanto no teu D&D, no teu GURPS, no teu Mundo das Trevas, porque a galera não tá ligada. Eu acho que eu tenho aqui até... Tá aqui sim, ó. Tá aí sim. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o Tormenta, tá?
Exato. Olha, primeirão.
Exato. Primeira. Não é a primeira, na verdade. Essa aqui é a segunda edição, se não me engano. A primeira é uma capa azul. E olha só, ele trazia aqui os sistemas de jogo, ó.
D&D, GURPS, 3D&T.
É, e uma coisa também é que o Tormenta, ele tinha muitos elementos, e eram elementos que tu não precisava usar todos. Então, por exemplo, eu nunca usei a Tormenta em si, isso nunca esteve nas minhas histórias. Eu achava só muito complicado. Não, mas assim, tipo, beleza, mas a gente podia usar, por exemplo, o Panteão dos Deuses, ou ignorar completamente, ou pegar o Panteão dos Deuses e botar em outra coisa, e tinham histórias muito boas de personagens que estavam lá naquele universo, que tu podia explorar. Então, eu sentia que eu conseguia pegar uma coisa e falar, tá, dessa vez eu quero explorar isso aqui que eles me deram a pista lá no livro. Eu me sentia muito incentivada a criar a partir daquilo ali. Então, acho que Tormenta cresceu muito por isso também. Mas tem esse detalhe, né, que o Tormenta também, ele acabava sendo um cenário que não abarcava tudo, né? Tipo, 3D&T era o genérico, e aí a gente tinha um cenário que te levava pro medieval fantasia.
E o cenário também dá uma visão pro sistema, né? Tipo, você consegue ter uma base. Então, por exemplo, a gente tem... Vou até abrir aqui pra... A gente tem a nossa coluna de 3D&T Victory do Movimento RPG. E quando você vai fazer alguma adaptação para alguma coisa, tipo, nós temos já de Mega Man, de Jojo, de Paper Mario, Dragon Ball, por causa do festival da Kira Toriyama, e outros cenários também vieram, a gente precisa de uma base para poder desenvolver as coisas. Então, tipo, pô, como é que eu faço tal coisa? E o cenário ajuda para isso. Pô, se eu quero fazer um kit, se eu quero fazer uma vantagem nova, o que que eu vou usar de exemplo? Com algo genérico, meio que você não vai usar o que é genérico. Agora, algo mais especificado, você vai ver, ah, tá bom, para aquele núcleo, para aquele cenário, dá para fazer algo assim. Então, quando eu vou desenvolver o meu, que é baseado no anime, que é baseado no mangá, baseado na série que eu vi, eu consigo usar aquele exemplo. E, pô, ajuda demais, cara. Tipo, tem o manual do Arcanauta, que é um livro à parte de kits do 3D&T Victory, que tem os exemplos dentro dos cenários, e, pô, ajuda demais pra quando você vai desenvolver o kit, né? A gente fez o kit do usuário de Ramon pro Adaptação Jujutsu Bizarre Adventure pro Movimento RPG, você pode ver no site Movimento RPG. E, cara, os kits dos exemplos do Área das Artes ajudam muito a desenvolver o kit pra JoJo. Então, quando você tem um cenário, é uma base pra você poder, que nem a Karina falou, a base pra poder se basear pra fazer sua aventura.
É, e os kits pra gente, que era um grupo bem médio, não era um grupo avançado de RPG, a gente só conseguia usar o que a gente achava pronto. A gente não conseguia, quando a gente queria sair muito daquilo ali, a gente tinha bastante dificuldade de montar os kits. Eu acho que um pouco por causa disso. Porque quando a gente queria um kit diferente, é porque a gente queria fazer algo que não era Medieval Fantasia. Porque Medieval Fantasia tinha muito kit. E assim, a gente demorou pra usar, tá? E quando a gente aderiu o kit, a gente ficou, cara, por que a gente não fez isso antes? É muito bom essa base, sabe? Até pra criar e ignorar, às vezes. Às vezes, que acontecia muito assim, da gente estar procurando uma ideia, da gente abria e olhava os kits e falava, ah, legal, tem isso aqui, mas eu não vou usar. Vou fazer diferente, mas me deu uma ideia do que fazer a partir dali, sabe?
Sim, bom, bom. Mas, beleza. Nós já temos aí uma parada que eu acho que foi bem diferente, que foi essa questão dos universos, né? Da história em si, do próprio 3D&T. E de não se levar tão a sério também, no sentido de, ah, não, tô falando mal de 3D. Não, gente. A ideia do 3D&T é que ele é um RPG, que ele sempre foi uma espécie de sátira, né? Meu filho diz que sabe, viu? Até ele sabe disso. E a galera... Não quer dizer que você não pode jogar um bagulho que é uma sátira com um tom de seriedade. Assim como não quer dizer que você não pode jogar um slasher com um tom de humor. The Here tá aí pra isso, né? A galera mistura os gêneros e isso faz parte. Mas essa parada, ela deixou um pouco mais... Tipo, oficializou a sátira, sabe? Porque é esse mundo com várias coisas que acontecem em volta, sabe? E isso é muito bacana, no meu ponto de vista, né? O que tu achou, Karina, dessas mudanças?
Cara, eu achei genial, tá? Eu tava vendo até a descrição ali no Catarse mesmo, né? E eu fiquei encantada por um parágrafo que fala assim... Ah, que tem elfos urbanos tomando café na cafeteria. Só isso já me roubou, assim, o coração... Porque eu gostei muito dessa proposta. Eu acho que eu sou a pessoa do Medieval Fantasia, mas eu olhando pro 3D&T Victory não ia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Eu ia tentar fazer outra coisa, sabe? E eu me lembrei um pouco de uma referência bem diferentona que ficou famosa durante um curto período, que era Artemis Fowl, que misturava umas coisas tipo fantasia com o mundo atual, com não sei o quê. E que eu lembro que a primeira vez que eu li, assim, eu fiquei... encantada. Eu não tava nem aí pra história da Artemis Fowl, eu achei um personagem chatíssimo, inclusive. Não me cancelem por isso, eu posso achar alguém chato. Mas eu amava por causa do universo, sabe? Então, me veio isso assim na cabeça agora. Nossa, que vontade de pegar pra jogar outra coisa, pra não jogar o que eu jogava antes, não pra reviver os bons tempos do meu 3D&T turbinado e ampliado, sabe? Mas pra aproveitar tudo que tem novo no novo sistema, sabe? Achei muito incrível.
Que quando o 3D&T original saiu, ele era muito baseado em animes e tokusatsu, que é que tinha mais, né? Tinha Jaspion, tinha os animes que saíram na TV aberta na época. Mas hoje em dia a gente tem de outras referências. Então, por exemplo, você vai abrir o livro 3D&T, tem referência a Final Fantasy, tem referência a JRPG, de RPG normal, a MMOs.
É porque assim, se a gente pegar o 3D&T na origem, D&T, né? O Defensores de Tóquio.
Defensores de Tóquio.
Na verdade, inclusive em entrevista que a gente tem com o Kassaro na Etérica, né? Nós temos uma entrevista com o Kassaro na Etérica, ele fala que, tipo, na verdade, o 3D&T, a ideia dele, o D&T, né? Ele era pra ser um Toon, que pra quem não conhece o Toon, era um RPG da Steve Jackson, se não me engano, que é o mesmo produtor do GURPS, que foi trazido pela Devir pro Brasil, onde a ideia é tu jogava com personagens de cartoon, né, nesse mundo maluco do Pernalonga, etc. E o D&T foi uma encomenda pra fazer um universo desse, só que de animes, né? Então era pra ser o Toon de animes, o D&T. E daí só que fez, não, acabou que isso foi deixado pra trás, e daí foi feita uma outra edição, e foi feita a terceira edição, por causa do D&T terceira edição, sim, gente. E daí foi onde, tipo, estourou, saca? Então, tipo assim... A ideia,
mas tem umas coisas que estão lá na alma, sabe? O humor vem,
claro,
disso.
Mas isso
a coisa dos personagens, mesmo quando é um personagem inicial, tu tem que ter uma habilidade que é especial. Tipo, lá no 3D&T ele fala assim, tu não é um humano normal, tu nunca é um humano normal. E eu acho que isso é diferente de quando tu pega um personagem no nível 1, que ele é basicamente, ele vem, tipo, meio que com as mesmas habilidades que qualquer humano normal. né, qualquer um da raça dele. E no 3D ele te dizia, tu não é um humano normal, nenhum que tá no teu grupo é um humano normal. E sempre me marcou muito, porque isso tinha muito cara de anime, sabe? O personagem principal nunca é um humano normal.
Exatamente, exatamente. E é isso, né? É um literalmente um mundo anime. Só que, claro, gente, todo jogo ele tem uma proposta, mas não quer dizer que você precisa seguir ela, né? Então, mas o meu grupo sempre... Ó, Raul, mas tem uma campanha de Tormenta 3D que durou 11 anos. Pode ser da campanha mais séria do universo. Eu sei que não foi. No final, eu estava matando deuses com 437 D6. Mas, se você quiser fazer uma campanha super séria e tal, nada impede também, né? Nenhum jogo tem esse impeditivo, né? Até foi uma Guilherme, acho que foi que falou, ninguém vai na sua casa pegar o seu livro antigo e falar, não pode mais jogar ele.
Você está proibido pela polícia RPG de jogar esse jogo antigo.
Não existe isso. Você pode continuar jogando seu Tormenta sem ser a versão jogo do ano. Você pode continuar jogando seu 3DIT. Você pode jogar o seu 3DIT compilado, revisado e turbinado, sei lá. Você pode jogar a versão que você quiser, gente. Essa é a parada.
Uma das primeiras adaptações que fizemos para 3DT Victor foi do Scott Pilgrim. Eu sempre lembro da polícia vegana chegando lá, ele comeu glúten e falou, ah, não, ele jogou, sei lá, grande segunda edição. Falei, pô, tá livre, tá ligado?
Inclusive, com 3DT, a gente usava tudo do turbinado e ampliado, exceto a regra de como jogar dados, que a gente sempre tinha que pegar o turbinado apenas. E daí ficava com dois livros abertos, sabe? Um que a gente usava tudo, mas a gente ignorava a regra principal. Então a gente misturava as versões, assim. Então, tipo, dá pra fazer uma salada, gente.
Desculpa te cortar.
Não, pode falar. Eu só ia falar que tipo, RPG é isso, tá ligado? Pega o que for legal de um RPG, de outro RPG, mistura tudo e o importante é se divertir. Vai falar lá.
É até legal que tem um pouco dessa essência também no próprio jogo. Então até eu tô aqui com ele da esquerda pra poder pegar a colinha. Mas tem uma parte mais regras ali, porque as regras do 3DT, vão ser sérias, né? A gente, que a própria galera falou, nem sempre a gente usa tudo, às vezes a gente usa até menos. Mas tem algumas regras que você pode olhar e falar, pô, isso aqui pra mim não cabe. Um exemplo que é particularmente meu é de limite dano. No 3DT Victor agora, quando você rola os dados lá pra causar dano no amiguinho, seja dano emocional, dano físico, tu não pode causar menos dano do que o teu atributo. Então, por exemplo, você tem um atributo lá, poder. Daí você tem 3 de poder. Você não pode causar mais de 3 de dano no cara. Você quer ignorar isso? Tá, o próprio livro tá lá falando. Ignora. Escolhe causar o dano que você quiser. Se quiser usar, na verdade, regra pra dano é passar a regra de você limitar isso. Às vezes você quer jogar uma campanha em 3DT que não tem tanto dano físico. Vai querer jogar uma light novel, uma campanha de romance, daqueles... Shoujo da vida, você não vai querer dar dano emocional muito forte no cara pra não matar ele de tristeza. Então você vai e coloca o limite de dano. Se eu quero jogar uma campanha de poder, Dragon Ball, louco, Kamehameha pra cima e pra baixo, você tira a limitação de dano e vai o dano que for. Então matou o Kamehameha, vai matar. Vai. Recuperação, dificuldade, como usar certo atributo. Tudo isso tá, tem uma parte mais regras que tá lá. Ó, isso aqui você pode usar dessa maneira, se quiser criar a sua cria, se não quiser criar também não cria, etc.
Exatamente, exatamente. Engraçado que o Raul falou, caralho, eu jogava exatamente do mesmo jeito que a Karina. Remendando algumas pausas ruins.
Viu? Eu acho que, assim, era natural, porque pra quem gostava, a gente tinha mão de dado, né? A gente não desapegava da regra. É por isso que eu falo que, tipo, a gente não se importava de ser injusto. Imagina um personagem que tinha 5 de força e podia tirar entre 5 e 25 o dano dele. Não faz nenhum sentido isso.
Muito volátil, né?
Mas era maravilhoso, impossível mestrar coerentemente, assim, às vezes, porque às vezes só, tipo, todo mundo tirava o dano mínimo, tu tinha que fazer um inimigo pensando nisso, e aí tu, opa, rolei um também aqui do meu lado, que não, pena, não é mesmo?
Mas isso não é uma particularidade do 3DIT, né? Cara, qualquer mesa de vampiro a máscara é um massacre, porque tu rola 47 dados, e se tu não tirar um número maior que 6 no dado, tu não dá dano, e aí, tipo, é isso. Que nem, inclusive, a gente jogou um jogo de D% com... A gente tava jogando Delta Green na última sexta-feira, na nossa one-shot, e o meu personagem, nós tínhamos dois agentes da Delta Green, né? O meu personagem, personagem do Igor. E tínhamos dois personagens que eram agentes da Força Aérea, né? Não, um deles era só um engenheiro, mas ele tava só pilotando o avião. O outro era um cara da Força Aérea, um militar parrudão, Navy Seal, esse caraca, que deu um tiro dentro de um container e acertou a própria cabeça, porque tirou 100 no dado, que é um erro crítico. Eu, cara, tirei 200 em rolagem. 200, sabe o que é? 00. Eu tirei duas vezes isso, sei lá, em 5 testes que eu fiz. Eu não tirei em 5 rolagens, eu tirei nenhuma abaixo de 90. Vocês têm noção de como isso pode ser? Então, assim, RPG é isso, independente do sistema. Existem pouquíssimos sistemas que tu não rola dado, né? A maioria dos sistemas... Tá, existem vários sistemas que não rola dado, mas a proporção é muito pequena, né? Entre sistemas que rola e que não rola. E, cara, faz parte da sorte do jogo do RPG, né? O RPG é meio que isso mesmo, né? Mas, falando em sistema... As modificações do sistema, Gustavo, no teu ponto de vista, o que tu gostou, o que tu não gostou, o que tu acha que ficou realmente muito melhor, o que tu acha que eles poderiam dar uma trabalhada melhor? Vai lá, agora, total ponto de vista, opinião.
Agora a gente vai entrar numa situação chata, que é a questão de deixar começar a comparar a idade aqui. Por exemplo, eu não joguei 3D Alpha, eu comecei em outro sistema. Mas, o que uma coisa
é bom que ele... É que tu falou assim, ó, eu comecei em outro sistema, eu não vou nem citar.
Não, não vou citar, porque senão vai dar uma... Vai ficar com a situação um pouco chata aqui. Mas, por exemplo, uma das mudanças que tem é que o... Não tem mais os quatro... Eram quatro atributos, né? Era força, habilidade, armadura e poder de fogo.
Não, eram cinco, né?
Era cinco.
Era força...
Habilidade, força, poder de fogo... Resistência
e armadura.
Armadura.
Tá, agora a gente só tem três. Que é poder, habilidade e resistência. Poder é tanto força física quanto força de carisma, força emocional. Se você poder machucar a pessoa com palavras. Habilidade é tanto intelecto quanto habilidade de destreza. E resistência é tanto resistência mental quanto fortitude. Isso é da hora por motivos que as vantagens elas ganham mais valor. Por exemplo, você quer fazer um personagem que ele é forte fisicamente, mas ele é fraco de carisma. Você coloca ele como... Uma vantagem forte e uma desvantagem que tira isso. Ou só a vantagem forte para melhorar aquilo. Uma coisa também que eu particularmente legal é que coloca o 3D no meio da ideia. Que você sempre só vai jogar no máximo 3 dados. Que é um dado base, no mínimo você vai jogar um dado, porque se você não puder jogar nada, lascou. Um dado você ganha da perícia que você for usar, que a perícia não tem ligação com nenhum atributo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pintura, né? Eu quero usar minha destreza para poder desenhar uma pintura melhor. Você usa habilidade com a perícia arte. Ah, não, quero colocar minha alma naquela pintura, então eu quero usar poder. Pode ser também, não tem nenhuma perícia interligada com nenhum atributo. Esqueci de novo, mas tudo bem. E no geral é isso. Do resto, ser bem sincero, eu não vou colocar. Eu não encontrei nada que seja muito longe do alfa. Lógico, tem diferença de número de dados, de coisas que eram de um jeito e eles não são mais. Tem o gasto de PM, que acho que tem no alfa, mas é um pouco mais utilizado. E questão de cena, né? As coisas agora são divididas em cena, em rodadas, que é uma coisa que o sistema já botei abraçado, que é essa divisão em cena, rodada, turno, não sei o quê. Uma coisa que mudou veio as coisas, os arquétipos, que são meio que as raças do 3DT, você não precisa usar arquétipos se você não quiser. É meio que uma sugestão para poder facilitar a sua escolha. Então, por exemplo, eu quero fazer um elfo. Aí eu posso fazer sem o arquétipo elfo ainda ser um elfo. Nada me impede, ninguém, a polícia RPG não vai te atacar se você fazer isso. Mas tem o arquétipo elfo que já te dá as coisas que normalmente elfos têm. Então, por exemplo, você escolhe uma vantagem e você já ganha com um ponto, você ganha natureza mística, que você ganha um bônus em teste de mística, mas você também é frágil. Ah, mas eu quero fazer um elfo e meu elfo não é frágil. Beleza, não precisa pegar o arquétipo elfo, faz um elfo que não é frágil. E também a questão do sistema ele rodar muito leve. Não precisa fazer mil contas para poder rodar. Você, no máximo, vai jogar 3 dados. Se tirar 6, você soma de 12 atributos. Se tirar 1, você tem uma falha. E segue. Eu acho isso bastante legal. O jeito que o jogo roda. Parece muito... As mesas que eu vi, as mesas que eu consegui jogar, vai rodando muito leve o jogo. Não tem nada que impede você de seguir algo.
A gente tem, inclusive, uma mesa de 3DT Alpha, mas foi no Fast Play ainda que nós estávamos jogando. Uma mesa que nós jogamos que foi na época... Acho que foi... Isso é na Dragão Brasil, na verdade. Que foi o 3DT de garagem, eu acho que era.
Rodoviária. 3DT Rodoviária.
Boa. Isso, nós jogamos com os personagens que foram fornecidos pela revista. A ideia era como se fosse um fliperama, e daí cada um pegou um personagem, nós tínhamos que lutar. Foi tipo um torneiozinho, foi bem bacana, inclusive. E eu não me lembro quem foi que ganhou. Acho que quem ganhou, inclusive, foi o Altíssimo. Acho que o Raul jogou comigo também. Acho que jogou eu, o Raul, o Altíssimo. Putz, eu não me lembro. Agora eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas foi bem legal, assim, o jogo fluiu bem. E ainda era a fase do playtest, basicamente, né? Porque entre o fast play e o jogo final, tem muita coisa pra rodar, né? Então, é uma, como é que eu posso dizer, uma evolução do próprio jogo bem grande, né? Mas eu me lembro que foi bem divertido, e pra quem quiser ver, né, como é que foi isso, vou deixar o link aí no chat, tá? Mas, gente, lembrem-se, não dá pra, tipo, tirar por base as regras que estão lá. A gente teve uma modificação. Inclusive, a gente pode fazer um guia de criação de personagem, né? Seu guia de criação mais rápido do universo, né? O...
Não vai ter palha, vai ser tipo duas linhas. Isso aqui. Pô, já.
É, então, mas, né? Fazer um vídeo, de repente, como fazer um bom personagem, não sei. É, mas, galera, é um jogo extremamente simples, né? Eu acho que, pelo menos, eu senti que não teve essa grande mudança, né? E, tipo, que fez o jogo ficar totalmente diferente. A Karina ficou tão chateada que não teve uma grande mudança que saiu. Mas,
quer jogar o turbinado dela.
Né? Mas eu achei que deu um dinamismo pro jogo maior, né? Ó, voltou a Karina.
Uma coisa que é... Pode falar, Karina.
Não, eu só fiz um oi pra dizer que eu tinha voltado, tava escutando vocês. Sorry. Ah,
que bom. Uma coisa que me atraiu bastante é que a ficha é muito rápida de fazer. Literalmente, tipo, teve um amigo nosso que trouxe um personagem, uma ameaça de outro, de outra versão do 3DT, acho que era o D&T mesmo, que tinha o soldado bri. Aí ele mostrou a pasta, eu literalmente peguei, tipo, nem um minuto. Fiz rapidinho ali a ficha adaptada dele. Então, tipo, você pega um minuto do seu dia bom, você toma um cafezinho, você faz um negócio no guardanapo. Você tá na padaria, tá lá, pô, você desenha e faz a ficha no guardanapo. Que não é muito difícil fazer. A ficha em si do personagem. É 10 pontos, você faz ali, você distribui bonitinho. As vantagens normalmente custam 1, 2 pontos, não passa disso. E segue o jogo. Segue mais.
E também tem a questão que... Pensando uma coisa falando outra. E é tão fácil que esses dias eu pedi pro Gustavo... Gustavo, precisa de 20 personagens pra um Paranoia que a gente vai fazer aí. E ele chegou e, tipo, beleza, nem reclamou, nem falou nada, e rapidinho tava pronto.
Eu acho que demorou, tipo, 3 dias, porque eu tive um bloqueio criativo, que eu virei com uns amigos meus e falei, eu preciso de um arquétipo. Daí me passaram, e, tipo, rapidão.
A parada não foi dificuldade pra fazer o personagem, foi pra pensar em 20 personagens diferentes.
Tanto que uma amiga minha virou pra mim e fala, ah, você pode fazer um anão que só dá cabeçada. Eu chamei de cabeçote.
Leite. Mas, galera...
O cara vai dar cabeçada de maneira inacreditável.
Muito bom, muito bom. Mas, galera, vamos pra nossa rodada final, então, que depois nós temos, inclusive, uma mesa de lobisomem, já que a gente tá falando de novidades, né? Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Nem saiu no Brasil ainda, a gente vai jogar com a versão gringa.
Eita!
Então, pra quem tá curioso aí pra saber sua nova edição, fica ligado aí. Nós vamos pra nossa rodada final agora da taverna. É, antes que me cobrem, eu não esqueci que hoje deveria ter guilda... Que hoje deveria ter o concurso chave premiada, tá, gente? Eu vou fazer na semana que vem, já tava planejado isso e tal... Motivos depois eu explico, mas vai ser porque eu queria mostrar o produto que eu vou, né, concursar, mas não chegou ainda, tô esperando, vou esperar até semana que vem, se não chegar eu vou dar outro, enfim. Mas, vamos lá então, vamos pra nossa rodada final. Karina, alguma dúvida que ficou, alguma indicação pra quem ainda não joga 3D&T?
A minha pergunta é, perdi o cartaz, e aí? Quando é que eu posso comprar? Onde que eu posso comprar? Ixi. Como é que vai funcionar?
Falou, galera, valeu, foi legal, foi você.
Brincadeira essa parte, a editora não deu nenhum retorno sobre quando vai entrar em vendas 3DT, até porque primeiro tem que entregar para todos os apoiadores. Qualquer dúvida, acho que vai estar nos canais oficiais dele, tudo nosso, já entenda como retornar isso. Mas como tá ainda, pelo jeito que tá indo as entregas, provavelmente daqui a pouco até se pedir para entrega. O Coleção Arton, o fundo de financiamento deles, acho que terminou de entregar as coisas Depois de dois meses já estava para pré-venda, né? Pré-venda para poder comprar, então provavelmente daqui a alguns meses, ou até, provavelmente daqui a alguns meses vai estar disponível para venda.
Então, eu tenho uma previsão de quando vai chegar para a loja, mas eu não posso falar isso também porque é uma previsão. Mas a previsão é que eu posso dizer que está perto.
Olha só, isso já é muito bom.
Porque como a gente compra também produtos, né? Então eu posso dizer só que tá perto, vai chegar, mais cedo do que vocês imaginam, mas vai chegar.
Até lá, tem um kit introdutório do 3DT, que a Jumbo disponibilizou um tempo atrás, depois eu vou poder lançar o link no comentário do vídeo, que fica da stream, e você pode ter o resumo das regras lá, tem as mesmas perícias, tudo bonitinho, tem personagem pronto, o mesmo esquema do 3DT de rodoviária, mas mais atualizado, então dá pra você jogar por lá.
E o digital já tá disponível, não tá?
Pra quem apoiou, sim.
Ah, só pra quem apoiou.
Exato. Se você tem um amiguinho que apoiou, você tem um amigo que apoiou. Eu não vou me alongar mais nisso.
Você entendeu. Vai pro próximo amigo de Xperia que apoiou. Enfim, galera. Vai lá, Gustavo, faz o seu jabá aí pra quem ainda não joga 3DT. Onde é que pode jogar? Como é que pode começar a jogar? E onde pode encontrar material inovador aí de 3DT na internet? Fala aí.
Material inovador? Rapaz, só tem um lugar que é o Movimento RPG. A gente tá fazendo conteúdo de 3DT antes mesmo do sistema sair. No material introdutório a gente já tava fazendo coisa. Então, o nome da coluna é Dentro da Arca. Você pode ver lá, se tem adaptação de Jojo, adaptação de Mega Man, adaptação de Dragon Ball. Assim, no dia, nosso saudoso aqui, o Toriyama, nos deixou. E mais coisas vão vir aí. A princípio, como apenas eu tô escrevendo pro site 3DT Victor, só tá saindo uma vez por mês, mas se aparecer uma pessoa que esteja interessada a escrever tanto quanto eu sobre o sistema, esteja convidado, tá lançado desafio, que a gente aumenta a frequência disso. E também temos outras colunas sobre os sistemas de Jumbo do Movimento RPG. Tem Marais de Tormenta, que é sobre o cenário de Tormenta e adaptações e homebrews para o cenário, usando o sistema. Vai abrir uma nova armaria para o outro cenário que também tem envolvido com os sistemas da Jumbo, que é o Santos Escritos, sobre o Gunner. Tem novidades em breve, não posso confirmar ainda porque só saiu uma coisa sobre isso, eu quero dar um tempo a mais para poder fermentar. Mas mais um jogo vai ter material no Movimento RPG, a gente não para, vai seguir pra frente. E cara, se você quer jogar 3DT Victor, tem um kit introdutório que não foi falado, tem material na internet, tem uma comunidade muito fervente que às vezes fica nervoso com a conceita, sim, mas também produz muita coisa. Nós temos cenários de... Nós temos adaptação para Demon Slayer, adaptação para Dragon Ball para outras pessoas, outro, regra de sujeira baseada no Castle Rá-Tim-Bum. Nós temos uma comunidade muito fervente que vem 3DT Alpha, que faz muita coisa de qualidade. Então, se você procurar, já vai encontrar coisa 3DT Victor, não apenas para o Movimento RPG, como também para outros criadores, mas vá para o Movimento RPG, porque vou ter muito orgulho no meu trabalho. E, cara, dê feedback, muito importante para a gente.
É isso aí, muito bom, muito bom. Galera, e se você gostou de 3DT e quer ver mais 3DT aqui no Movimento RPG, nós precisamos fazer uma campanha, é só vocês pedirem aí nas redes sociais. Vai lá, vai nos comentários, vai lá no 3DT de rodoviário e bota assim, quero mais 3DT, galera. Importante pra gente saber o que vocês querem é o comentário, é a ferramenta que vocês têm pra se comunicar com a gente. Também tem a Taverna, Taverna da Nota Garela, o nosso Discord também, vocês podem pedir mesa lá, tá bom? Mas é isso, gente. A gente vai encerrando mais essa taverna aqui, encerrando magicamente antes das 9h30, né, que deveria ser o horário que encerra às 9h. Estamos encerrando no horário. E eu queria agradecer a quem estava com a gente aí no chat, Raulzito, quem estava com a gente aí na rede vermelha, na rede roxa, tá, as duas redes, eu tava olhando aqui pros dois, fica assim, ó, olhando pros chats, que nem um maluco, né, que nem um camaleão, quem dera, mas a gente vai respondendo como pode. E, gente, importante dizer também uma coisa bem... Eu não posso falar isso aí, não, mas vocês lembram que no passado nós tivemos um negócio de 3DT aí, que era um torneio? Novidades em breve, galera. É isso, a gente vai encerrando esse episódio. Valeu, falou.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.